As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.
Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Eu sou Stephanie Costa e vou conversar com o vocalista João Gordo e o baterista Maurício Boca, dos lendários Ratos de Porão. Com mais de 40 anos de estrada, a banda fará sua estreia na Festa do Avante, apresentando a anatomia do bolsonarismo, através de seus riffs distorcidos e de sua atitude punk. Enquanto os Ratos gravavam o seu último disco, intitulado Necropolítica, em 2022, o Brasil atravessava um enorme processo de degradação política e social. Fome, inflação e fascismo são alguns dos temas deste disco conceitual de uma banda que aborda a caótica realidade brasileira desde a década de 80 e que agora promete agitar a maior roda de moche já vista na Quinta do Atalaia. Bem-vindos, Boca e João. Obrigada por conversar conosco. Como que vocês estão aí do outro lado do oceano?
Olá, Stephanie, tudo bem? Para todo o pessoal aí do Avante. Bom, estamos numa expectativa monstro, né? De ir para aí, cara, para tocar na festa, cara. Eu imagino que vai ser bem bacana.
E você, Boca? Como que estão as coisas aí do outro lado?
Tá tudo fecho, rapaz, tudo fecho.
Muito bom ter vocês aqui. É, a gente sabe que os Ratos de Porão têm uma história consolidada aqui em Portugal, né? Vocês já tocaram aqui por diversas vezes. E aí eu queria perguntar se vocês podem dividir conosco aí algum episódio marcante vivido por cada um de vocês durante essas passagens aqui pela terrinha. Pode ter sido em Lisboa ou em alguma outra cidade daqui.
Bom, eu não sei enumerar quantas vezes nós tocamos aí, mas a primeira vez foi em 1991. O Boca tinha acabado de entrar na banda e ninguém havia tocado em Portugal, só o Iron Maiden. Aí tocou o Ratos, lá no... Onde que foi mesmo?
O Almadense.
No incrível Almadense. E esse show, eu não lembro muito bem, cara. Eu lembro mais do segundo show no incrível Almadense, que foi em 94, que foi dia 1º de maio, o dia que o Ayrton Senna morreu, e eu tive um treco na coluna e fui pro hospital, cara. E foi muito louco porque teve um quebra-quebra em Almada e a partir de então o Ratos ficou proibido de tocar para aquelas bandas lá. Pá.
Você lembra disso, Boca? Que...
Não lembro. Eu acho que, assim, para mim, a primeira vez do Ratos foi a mais emblemática de todos, porque foi um negócio insano. Porque eu lembro que o rapaz que estava fazendo o show, não lembro o nome dele, mas ele tinha comentado que isso aí que o Gordo falou, que a última banda internacional que tinha ido a Portugal tinha sido Iron Maiden alguns anos atrás. Portugal não era muito rota das bandas que faziam as turnês na Europa, né? Conjuntura da época, assim, né? Mas eu lembro que esse show do incrível Almadense, o primeiro que a gente fez, nossa, o negócio foi muito insano. O lugar deu sold out, estava abarrotado de gente, teve um baita quebra-quebra na rua, assim, causou um instinto selvagem da galera ali, acho que atiçou, né, e apesar de ser uma coisa até um pouco negativa, né, pra gente, acabou sendo positiva, porque não sei se o Gordo lembra disso aí, a gente, quando tava indo embora, a gente tinha virado notícia no jornal que tinha sido um all riot, assim, na rua, no show nosso, e aí o Gordo falou que queriam proibir a gente de tocar, depois a próxima vez que a gente foi tinha o lance aí da fiscalização aí das autoridades, um monte de exigência, enfim. Foi um negócio
então,
que...
O que eu lembro maravilhosamente foda, cara, que os putos portugueses suicidas que pulavam de cima do segundo piso, foi no segundo show. No primeiro não teve isso, os caras pulando do balcão, cara.
É, porque tinha o mezanino ali do Incrível Almadense e o pessoal começou a se atirar dali de cima. Tem até aquela foto do cameraman metálico emblemático.
É, putos portugueses suicidas, cara.
Inclusive, eu acho que é uma das fotos que tá em destaque no seu livro, na sua biografia, a foto do maluco pulando.
É, tá lá. Essa foto é emblemática também, cara. Mostra, assim, aqui a insanidade que era o público português. Não sei se é ainda, mas antigamente era mais, porque eles eram mais carentes, né, de som, de música, cara, do que hoje.
É, porque Portugal viveu o período do salazarismo, né? Que foi um período aí de ditadura braba, o país praticamente se fechou, né, para outros países, então o acesso era muito restrito, um país muito pobre, não, igual o Boca falou, não acompanhavam, eles não acompanhavam essas rotas dos grandes shows que tinham aqui na Europa, né? Então faz todo sentido vocês terem tocado depois do Iron Maiden.
E a partir de então, é quase todo ano, né? Não, todo ano, mas sempre. Eu não sei quantas vezes foi, mas altos festivais. E o mais louco de todos aqui foi aquele do Andão e da Jambujeira. Festival na Praia da Jambujeira.
Ah,
Que foi a.
maravilhoso.
É, que foi o Ratos, The Cure e Therapy. É,
Beijo.
o line-up assim, completamente assim, inusitado. Que se fosse no Brasil, a gente jamais tocaria num negócio desse, cara. Só Portugal mesmo, para colocar o Ratos no meio de uns povos grandes, assim, né? Uns ingleses gigantescos, cara.
Não, o nome do festival, acho que era Sudoeste, não é isso?
Não é da Zambujeira?
É
Sudoeste
esse
da
mesmo.
Zambujeira, é, alguma coisa.
É esse mesmo, é feito lá na beira da praia ali.
Esse show foi engraçado, foi o primeiro show do Frauda. Aí o show gigante, sei lá, devia ter o quê? 20 mil pessoas, 15 mil, não sei. O Frauda ali pegou e empurrou ele. Vai, idiota! Entra! Ele entrou assim, engraçado.
Cara, primeiro, nós estávamos completamente louco. Segundo, o Frauda afinou o baixo num tom diferente da guitarra do Jão, mó cabaço. E foi uma bosta, quer dizer, foi uma bosta o show porque estava completamente desafinado o negócio. Eu já ouvi uma gravação disso, é vergonhoso, cara. Não sei como a gente conseguiu. É horrível, é.
É, o disco Necropolítica, que foi lançado em 2022, vocês gravaram durante a ascensão da extrema-direita no Brasil, né? Só que não é a primeira vez que os ratos fazem esse raio-x da caótica realidade brasileira. O álbum Brasil, de 1989, é um clássico e ele já tratava desses temas políticos e sociais. Queria saber de vocês o que mudou de um trabalho para o outro, né? Porque tem aí são mais de 30 anos de diferença. E qual é a importância do Necropolítica para o público de vocês que está chegando agora, né? Não só no Brasil, mas igual vocês vão tocar aqui em Portugal, tem muita gente que vai ver o Rato de Porão pela primeira vez.
É. Bom, na parte técnica, assim, cara, esse disco novo a gente praticamente não ensaiou, né? Ele foi feito assim, na casa do João, o Julinho, eles se ajuntaram, e o Boca lá, foi lá no ensaio em Santos. Quando chegou as músicas para mim, elas já estavam todas prontas e não teve muito que mexer, né? E você pode ver, eu mesmo percebo que o lance de execução ele é muito menos com ser uma certeza, que não teve ensaio, cara. Mas da parte de letra, assim, cara, eu vivi essa ascensão da extrema-direita, Bolsonaro, que é 24 horas por dia, cara. Eu acompanhei aqui na minha casa, sabe, esse pessoal de internet, ficava assim acompanhando, saca, meu, foi muito sufocante, cara. E por isso que as letras são tão focadas nisso, né? Parece um disco de ópera, cara, saca, meu? É tudo muito focado nesse tipo de assunto, porque fomos bombardeados o tempo inteiro, cara, por causa da internet, né? Nesse tipo de assunto, cara, saca? E lá no Brasil já era diferente, tá ligado? É outro jeito de compor, sabe? As músicas eram mais. Apontavam o dedo, mas eram mais tranquilas, eu acho. Menos nervosas e menos paranoicas, né? Do que agora, cara.
E para você, Boca, qual assim a grande diferença assim de lá para cá?
É, a principal diferença é que lá eu era fã, agora eu sou integrante da banda, essa que é a diferença gigantesca, né? Mas eu acho que era assim, geralmente, falando de dentro, mas falando de fora, as letras que o Gordo faz, grande parte delas, numa totalidade do disco, é falando de assuntos relevantes do cotidiano, ou relevantes ali da história recente, da contemporânea e tal. E assim, o período que a gente viveu aqui, e que muitos países do mundo viveram e estão vivendo, cada um a sua época, né? Não tinha outro assunto para falar, né, meu? Era esse problema gigantesco que a gente viveu, que foi a pandemia do Covid, né? E as pataquadas aqui do bolsonarismo, né? Porque tem uma coisa que parece que irrita mais a gente por dentro. Pasmem, é até estranho falar isso. O que me irrita mais nem é a parte ideológica, entendeu? É a incompetência de nem o que a pessoa prega conseguir fazer, saca? Então eu já vi, assim, eu gosto muito de ficar vendo de tudo para formar a minha opinião. A própria extrema-direita hoje, a época que o Bolsonaro está de presidente não falava isso, mas fala, o Bolsonaro não é o cara para comandar a extrema-direita no Brasil, ele é muito incompetente, ele não consegue fazer nada e ainda é meio doidão da cabeça, meio chucro, né? O cara, tipo, na primeira semana ele já pegou a liturgia do cargo que ele tinha, já tacou pela janela fora e foi isso aí. Só um adendo à tua introdução, que também foi um momento de degradação cultural gigantesco, né? Nunca se viu isso. A gente que mais sofreu com isso, né? Todos nós aí.
E o disco é um disco fúnebre, né? Porque a gente viveu mais que político, é um disco fúnebre, cara, porque a gente viveu a pandemia aqui intensamente, cara. Foi muito agoniante ver esse negacionismo e ver as pessoas morrendo de toneladas, cara. E as pessoas, sabe, comprando essa história de cloroquina, saca, meu? Esse hospital aqui, esse Prevent Senior, cara. Os caras, tipo, sabe, campo de concentração nazista, cara, tá ligado? Os caras, tipo, fazendo experiência com cloroquina, um monte de coisa, meu. Assim, eu quase morri de ódio, cara, quase morri engasgado, com tanta raiva, com tanta indignação que eu passei nesse país aqui, cara. Foi muito duro pra mim, cara, saca, meu? Nada mais natural do que vomitar aquele monte de letra acusatória, né, cara? Porque são letras, eu vou falar que há algumas letras que são bem boas, outras letras são meio bestas, porque a gente não teve tempo, cara. A gente vomitou esse disco, saca? E o legal é que o pessoal aceitou o disco com esse tapa na cara, né? E gostaram muito, né, do disco, cara. Eu tenho as minhas dúvidas, saca, sobre o disco. Mas, assim, o público gostou muito, sabe? E fora também que mexeu também com os bolsominion, muita gente ficou muito puta com a letra, saca, meu? Achei engraçada a atitude do cidadão, do metaleiro neofascista, saca? E se descendo a lenha, falando, sabe, meu... Esse país aqui é uma merda, cara. Esse é o pior do... Retardado, muito ignorante, cara. Muito foda, cara.
E a gente está lidando com uma juventude altamente cooptada, né? Por esse discurso fascista, né? Nazista, né?
Mas tem uma coisa, assim, relacionada ao disco, assim, artisticamente, dizendo... Eu participei muito, mas muito pouco. Tinha umas coisas que eu tinha composto junto com o João e com o Juninho há uns 4, 5 anos antes da gente começar a gravar esse disco, que estava perdida lá nos áudios lá que tinha num computador lá que o Juninho gravava. E assim, não ensaiei quase, cheguei cruzão, mas assim, eu lembro de quando a gente gravou uma demo do disco para a gente meio que se situar um pouco mais na música. Acho que 15 dias antes de entrar no estúdio, a gente gravou a demo lá no estúdio do Diego, né? E quando eu ouvi tanto a parte do Gordo e a nossa parte, assim, eu tive realmente a impressão na hora que, assim, meu, meio contrária do Gordo, assim, porque eu pensei assim, meu, esse é um disco que o fã do Ratos quer. O fã do Ratos quer esse tipo de som, ele quer esse tipo de letra, engajamento.
Metalzinho alemão.
Eu tenho certeza absoluta que é o que isso se comprovou. Porque o disco foi muito bem aceito. E grande parte da galera que comentou o disco, quer seja os fãs ou pessoal assim, de mídia especializada e tal... Todo mundo falou, pô, o Ratos voltou ao som que fez o nome da banda e tal, porque não adianta, passando, saindo, a gente não consegue tocar a mesma coisa sempre, a gente sempre vem com elementos novos na parte musical, assim, mas esse som que a gente fez assim, meio cru, meio, pouco refinado e simples, com os elementos clássicos da sonoridade da banda dentro do metal e do hardcore, é o que o fã do Ratos quer, então eu atribuo a aceitação desse disco, essa sonoridade aí. Eu achei que, quando eu ouvi, eu falei, não, a galera quer ouvir isso aqui, não quer ouvir outra coisa.
Concordo plenamente. O pessoal não gosta de... Muita gente não gosta de grind, de vocal, tá ligado? Prefere a coisa mais clássica, mais limpinha, tipo Brasil, Anacofobia, cara. Fã do Ratos resume a isso, cara. Entendeu?
Inclusive a obra, né, do Ratos é uma obra de música de intervenção, né? No palco da Festa do Avante, a gente recebeu vários artistas brasileiros que deixaram um legado através do seu ativismo, da sua militância na poesia, né? Ali na música. E a gente já teve nomes aí, pô, Chico Buarque, Baden Powell, o próprio Criolo, Emicida, Bia Ferreira, todos eles já passaram pela Festa do Avante. E dessa vez os Ratos vêm trazendo aí o punk, né? Durante uma edição assim, que vai ser histórica, porque a gente vai celebrar os 50 anos da Revolução dos Cravos. Eu queria saber como que vocês conheceram a Festa do Avante, como que a festa chegou até vocês, e qual a ligação do Gordo e do Boca com 25 de abril, que é a data mais, né, emblemática, mais importante aqui da história de Portugal.
Bom, eu escuto falar da Festa do Avante faz anos, né, cara? Mas eu nunca pensei que ia tocar, saca? Justamente por causa que só, assim, como a gente canta em português, a gente já é querido em Portugal justamente por isso, porque é uma banda que canta em português. Saca, meu? Mas pela violência do som, eu achava que a gente nunca ia tocar, né? Festa pra música mundo, né? Sei lá, world music, sei lá, música da África, música de Goa, né? Música de Portugal mesmo. Mas nesse momento que vai entrar aí uma coisa dessa, que é uma machadada no meio da testa, né? Moral, né? Eu acho que super válido. Eu acho que assim, foi super pra gente mesmo. Tinha tipo, uma honra, né? A hora que eu fiquei sabendo que ia tocar na Festa do Avante, achei o máximo, cara. Falei, é nóis, cara, é martelada na testa e foi-se no pescoço, cara, aquela coisa.
Nossa, pra gente é... Ah, caiu o link.
Não caiu, se cair eu mando outro, porque só tem mais duas perguntas, mas se cair eu mando outro.
Porque é uma hora que dura, né? Não, tem tempo ainda. Não, então, assim, eu tinha ouvido por cima, assim, realmente vou ser sério que eu não conhecia muito do que... desse festival e tal, assim, né? E o lance do 25 de abril, acho que pra gente é como qualquer outra queda de um regime repressor, de uma ditadura, né? O povo ser livre novamente, né? Porque, assim, muita gente hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, existe um trabalho para, como é que eu posso fazer? Para distorcer a história do que aconteceu, né? Então a gente vê muita gente hoje em dia falando, não, mas não teve ditadura. O que teve foi uma intervenção militar, porque o comunismo, não sei o quê. Então, assim, muita distorção do que acontece, entendeu? Então acho que a gente tem que sempre lembrar a história, analisar o passado, né? Para entender o presente e projetar o futuro, né? Então, o 25 de abril tem essa importância gigantesca aí para Portugal sair aí da tirania. Igual teve aqui no Brasil, não tem uma data tão específica assim, né? Mas tem uma. Foi completamente diferente, né? A redemocratização do Brasil, foi aquela transição lenta, todo aquele chaveco que a gente já sabe, né? Mas, pô, é uma honra muito grande participar de um evento desse, né? Do que significa, ainda mais que tu falou, pô, 50 anos desse evento aí tão emblemático, né, na história recente de Portugal, né? Pô, é classe A, mais um capítulo aí gigantesco da história do Ratos para ser escrito.
Acho que falta tocar o Garotos Podres, cara. Garotos Podres é ser foda, cara.
Pedem muito. É irado, cara. Tá na lista aqui. É bem provável que numa próxima edição a gente consiga trazer o Garotos Podres. Que é uma, ó, pra ser jogar bem limpo aqui mesmo. O Ratos e os Garotos do Brasil, né, do punk, do hardcore, são os nomes mais pedidos, assim, há muito tempo. Não é de agora. Tem anos e anos que pedem. Por isso que a gente legal. Também tá muito feliz em poder proporcionar isso pro público da Festa do Avante, né, que é um público de classe trabalhadora, né, de trabalhadores como todos nós aqui somos, né?
Como todos nós, trabalhadores, cara.
Apesar das diferenças geográficas, Portugal e Brasil vivem realidades muito parecidas, com problemas provocados pela nossa realidade capitalista. Muita gente, inclusive, acha que aqui é um país socialista, né? Por ser governado pelo Partido Socialista, enfim. Mas nós estamos muito longe dessa realidade. E aqui em Portugal, a classe trabalhadora, ela tem vivido momentos de muita angústia, com aumento no custo de vida, com a precarização dos serviços públicos, pela falta de habitação digna, sem falar, né, na guerra, que envolve aí a Ucrânia, a Rússia, a NATO e consequentemente, a OTAN, né, no Brasil se fala OTAN, e, consequentemente, os Estados Unidos. E tudo isso faz com que o fascismo, né, também esteja em ascensão aqui em Portugal e vem provocando muitos episódios de xenofobia, de racismo contra a população imigrante. Porque Portugal é um país de imigrantes e a comunidade brasileira aqui, por exemplo, é a maior que tem, né? A classe trabalhadora aqui em Portugal ela é formada por brasileiros. Então eu queria perguntar para vocês... O que o Ratos de Porão pode trazer de diferente nesse momento de tantos desafios, assim? O que vocês esperam, o que vocês planejam para esse concerto tão especial na Festa do Avante?
Bom, eu acho que da minha parte aqui, eu acho que o Ratos não tem muito o que esclarecer a pessoa normal. A gente esclarece que já está bem esclarecido que é o nosso fã, saca? Acho que cada um de nós, da minha parte, assim, eu tenho feito aqui no Brasil essa correria de solidariedade vegan, que é fazer comida para morador de rua. A Vivi é super envolvida lá na Cracolândia, né? Nessa correria de redução de danos, cara. E aqui no Brasil, cara, é outra realidade, porque o pobre aqui, cara, ele é de direita, cara. E ele é defensor de bilionário, entendeu? Ele é contra o MST. Ele é completamente ao contrário das coisas. Então, o Ratos aqui é irrelevante para tentar mudar a cabeça de um cara desse, cara. Primeiro, o cara não gosta do som. Segundo, o cara não entende o que eu falo. Tem que ter a letra na mão lá para ver que ela gritando, cara. Então, acho que só com atitudes fora do rock, pelo menos aqui no nosso país, aqui, que a gente consegue, porém, relevância, né, meu? Mostrar para as pessoas, né? Esclarecer as pessoas de algum jeito, cara. Eu consigo assim, cara. Com música eu acho bem difícil, viu, Stephanie?
E para você, Boca?
Então, tudo isso que tu reportou para mim, isso aí é um projeto global. Não é exclusivo de Portugal ou do Brasil, entendeu? Hoje em dia, o movimento da classe trabalhadora ou os movimentos de resistência, eles estão completamente desconfigurados, desorganizados, entendeu? Então, assim, as pessoas que comandam o mundo, esses poderosos aí, através do poder do capital, eu não sei muito bem se eles são de extrema-direita, se eles são apolíticos, mas para eles isso aí tá muito bom, entendeu? Porque é um trabalho de décadas, né, de desmobilizar os movimentos sociais e a classe trabalhadora a nível internacional, que é um negócio muito difícil de recuperar, porque as conjunturas da época são totalmente diferentes, né? Igual o Gordo falou, falta formação política para as pessoas, e no Brasil, muito da galera que é pobre, que é desfavorecida economicamente, ela é de direita e nem sabe, entendeu? Eu travo essa discussão aqui com um monte de gente, que muita gente fica puta de fulano ou ciclano defender o Bolsonaro. Puta, não vou falar nem desse cara, tem que esquecer esse cara, mas é meio inevitável, mas de defender... E ideias obtusas de extrema-direita num país de terceiro mundo, mas não porque as pessoas realmente acreditam nisso, ou têm uma formação política, um esclarecimento que coloque elas na posição de poder defender uma ideia X ou Y. É por ignorância de ter aquele negócio, tudo que aconteceu aqui no Brasil na história recente, falar, não, eu quero esse negócio aí que está acontecendo agora por causa de X, Y, Z, tudo meio que no discurso de papagaio, saca? De repetir, entendeu? Agora, o que a gente pode fazer? O Ratos, assim como muitos outros bandas ou artistas das mais variadas vertentes, é uma resistência cultural, uma resistência política, e tem sua certa militância, né? Eu posso falar por mim que é o seguinte, quando eu comecei a me interessar pelo som mais underground, mais punk hardcore, politizado, e as bandas de metal que tinham uma coisa a dizer, isso aí transformou a minha vida e me formou politicamente até certo ponto. Aí depois eu me interessei e procurei ter uma formação política um pouco melhor, né? Um pouco mais aprofundada, digamos assim, né? Então acho que colocaremos assim, num trabalho de formiguinha, um menino ou uma menina nova, assim, sei lá, do começo da adolescência, começa a se interessar por rock. Aí, como o Ratos de Porão é uma coisa, é um nome, é uma instituição muito, dentro do Brasil principalmente, muito maior do que o próprio hardcore ou punk, porque a gente é conhecido pelo país inteiro, não só com as pessoas que estão envolvidas com o som. Imagina um adolescente que não tem informação política nenhuma, que está começando a ouvir o rock, aí se depara com um disco como Necropolítica, se identifica com alguma coisa e vai buscar uma formação política e vira uma pessoa com ideias aí progressistas, humanitárias, enfim. A gente pegou e trouxe mais um para o lado da gente, né? Então, acho que esse é o tipo de diferença que pode fazer. Mas, realmente, a banda, assim, como banda, como que é, não tem como promover uma transformação de nada, entendeu? A gente pode ir lá e... pode ir lá e plantar a sementinha na cabeça de algumas pessoas, e isso aí se aumentando, né? Numa medida modesta, né? Mas eu acho legal. Ó. O lance da gente é essa resistência aí, cultural e militante sempre, né? Que a nossa vida foi inteira nisso aí. Né?
Uma coisa que eu ando percebendo bastante aí, que me falam, cara, que professores universitários, né, progressistas, usam algumas letras do Ratos para dar aula, cara. Tipo, Expresso da Escravidão, sabe? Retrocesso, Farsa Nacionalista, que são letras assim que são bem expressivas, cara. E foram feitas nessa época, bem na época que estava acontecendo, porque o Ratos, cada disco tem letra besta, mas tem umas letras que são feitas bem naquela hora X que tá acontecendo aquele bagulho errado na nossa história, né? Então, os professores que são gostando de Ratos e tal, os caras usam certas letras para dar aula. Eu fico muito feliz com isso, cara. Só que eu acho legal pra caramba.
Então, essa é uma motivação, né? Que também faz a banda continuar, né?
Então, uma coisa que eu tenho visto, o Gordo deve perceber mais que eu, porque tá ali de frontman. Pô, o nosso público aqui no Brasil tá rejuvenescendo, meu.
Eu vi isso agora também.
Pode estar vindo dessa galera, porque, igual o Gordo falou, não é nenhum nem dois. Eu já recebi várias mensagens de professor que vai dar aula falando de um disco do Ratos ou do Maleta. Imagina o Gordo, que vai todo mundo mais em cima dele, né? Então, tu vai numa sala de aula ali, né, na faculdade ali, vai, ou numa escola aqui que a gente chama o colegial, né, que é pré-faculdade, né? A sala de aula ali com 40 pessoas, 30, 50... Se meia dúzia que nunca soube o que é isso, pega a vez, se identifica e começa a ter uma formação igual eu comentei aqui, já é uma vitória para a gente nesse sentido aí que tu está colocando, né, de uma transformação.
Eu estava comentando isso com o Elinho ontem. O Elinho foi naquele show do NoFX em Barcelona, que tinha lá 10 mil pessoas. Ele falou que tinha 10 mil cabeça branca, velho. Ele falou que, assim, é um estilo, né, o melódico, né, é um estilo que não está se renovando, velho. As bandas vão acabar, o público vai acabar e não tem banda nova, cara. Tem, mas não tem público novo. Ele ficou impressionado como não tinha molecada para ver no FX, cara, em Barcelona. Já no nosso caso, lá, foi agora onde foi, Taubaté, tinha uma molecada. Umas meninas. 18, 17 anos, cara. É legal isso aí, cara.
É o que a gente espera também, né? Ver aqui na Festa do Avante, ver a várias gerações unidas ali em torno do palco 25 de abril para a gente fazer, como eu disse no início do episódio, a maior roda de moche que a Quinta do Atalaia já viu, já vista em terras portuguesas. É isso.
Foda-se, man.
Bom, gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Obrigada pelo tempo. Eu espero que o Boca... tenha guardado a minha sugestão de fazer uma versão aí da Carvalheza em punk. Eu te falei que se vocês fizerem isso daí...
Desculpa, a gente é preguiçoso, a gente não faz nada, já só toca o que tem, olha lá.
Bem, mas... isso mesmo, para ensaiar uma música fora do repertório é uma choradeira, cara.
Mas, ó, fica a dica aí, a dica tá dada.
Só uma parte aqui para ilustrar. Eu não lembro, realmente não lembro a última vez que a gente saiu. Não lembro.
Faz uns meses aí, cara. Quatro meses atrás.
Acho que mais.
Não, mas eu tenho certeza que mesmo assim vocês vão chegar aqui e vão mandar ver. Porque...
Essas músicas, né, gente? Tá no repertório, a gente toca de cadeira amarrado, cara. Já tá ensaiado, a gente toca. Agora, pegar uma música nova específica, vamos tocar, vai, sei lá, Play Baluzer, tá? Música que a gente não vamos ensaiar isso aí, cara. Não, Inclusive, as músicas do disco novo, a gente só toca 3 músicas, o resto a gente não sabe tocar, cara.
Esses dias o João veio pra cá, né? Que a gente também fez um evento aqui em Lisboa. E aí os meninos, o Elinho, inclusive, também, me chamaram pra cantar a FMI. Pô, eu fiquei uma semana inteira ensaiando, gordo. Mesmo sabendo a letra, ia lá, ensaiava pra não passar vergonha. Eu, tudo bem, eu tenho que ensaiar, vocês não precisam não, eu tenho que ensaiar pra caramba, né? Mas deu tudo certo, não errei a letra.
A gente vai ensaiar, a gente tem preguiça de ensaiar, cara, ficar lá conversando assim, cara.
Bom, gente, é isso, muito obrigada, a gente tá esperando vocês aqui no mês de setembro pra gente fazer da Festa do Avante aí um reduto punk de luta e resistência. Valeu, obrigada, até a próxima.
As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.